Fala, galera do Planeta Terra, tudo bom? Eu sou Rodrigo Fernandes, do Jacaré Banguela, comediante e abajur, e eu tô aqui no BTS com o Luquinha.
Quem são seus pais?
Meus pais são Abílio Camilo Fernandes Neto, professor de física, e minha mãe é Alba Maria Palmeira Rabelo, professora de língua inglesa.
O que que essa profissão deles, que não tem nada a ver com a sua, diretamente, influenciaram na sua vida?
Cara, eu costumo dizer que eu acho que eu não tenho talento pra comédia. Eu acho que eu tenho curiosidade pela comédia e por fazer comédia e entender o resultado da comédia, que é a risada. Eu acho que o que influenciou é justamente essa curiosidade, assim. Eles, como professores, também acabam sendo pesquisadores, né? De pesquisar conteúdo, de dominar aquele conteúdo para poder passar para as pessoas. Então, eu acho que eu cresci nesse ambiente de pesquisadores, assim. Acho que se eu tenho algum talento que eu tenho segurança de dizer que eu tenho, é a curiosidade. O meu talento é ser curioso e buscar a informação daquilo e saber fazer. E a comédia é isso, né? E, assim, o que tá entre a gente que a gente não tá vendo? Quais são as coisas do dia a dia que a gente não percebe? Que são incríveis ou curiosas, mas a gente só não percebe porque a gente tem a nossa rotina para prestar atenção. Então acho que essa curiosidade é o que sempre me moveu até agora. E ter noção de que é isso que me moveu até agora deixa tudo mais claro para mim. Pelo que mais eu tenho curiosidade? O que mais eu quero saber? Qual é o próximo passo?
E vendo o seu trabalho, eu percebo que você, me corrija se eu estiver errado, você é uma pessoa inquieta. Você sempre tá querendo fazer alguma coisa diferente, criar alguma coisa nova. Você sentia isso quando era criança? De querer desbravar coisas, ou tentar coisas, ou eu fazer curso, ou esportes, ou coisas que a criança vai se descobrindo, só que você perceba essa sua inquietação naquela época?
Cara, eu nunca parei pra analisar, não. Realmente é interessante esse pensamento. Eu nunca parei pra pensar, mas eu nunca me dei muito bem com videogame. Eu acho que minha inquietação era muito mais pra vida, assim, sabe? O que que eu lembro, eu tinha uns bonecos do Comandos em Ação, que a minha piração era fazer buraco no jardim, enterrar eles e criar uma historinha e brincar ali.
Escalar
na planta. Tinha uma coisa que eu fazia que a casa que a gente morava lá no interior do Mato Grosso, em Sinop, era uma casa de 2 andares. E o meu quarto do meu irmão era um quarto só, mas era no segundo andar. E tinha uma janela que dava pro quintal da frente, assim. Então eu amarrava uma cordinha na árvore, amarrava na janela, botava o boneco do Comandos em Ação num cadeado e aí fazia o rapel do boneco. E era uma coisa muito como... Tem vários vídeos na internet disso, do cachorro que pega a bolinha, vai até algum lugar, sim, deixa no rio, aí ele volta, pega a bolinha. Era exatamente isso que eu fazia. Minha infância foi baseada em fazer como o cachorro pegar a bolinha e deixar na correnteza do rio pra brincar. Porque eu subia a escada, botava o boneco descia, aí eu descia a escada, buscava o boneco, subia a escada, botava o boneco, descia. Era isso que eu fazia a tarde inteira, cara.
Na sua cabeça você tava vivendo uma aventura absurda.
Mas muito,
né?
Muito. Eu ligava a centrífuga da máquina de lavar e jogava o boneco lá dentro. Que era tipo uma tortura, assim. Ele tava no exército, cara. Ele ia passar por isso.
Você fazia paraquedas de sacolinha de mercado?
Fazia muito, fazia. Fazia pipa, né? Pipa com... O pessoal fazia com papel, mas eu fazia de plástico. Fazia com papel de sacola de plástico, com plástico de sacola de plástico, porque ele segurava melhor caso rasgasse. Porque o plástico, se alguma coisa rasga, ele fica um buraco. O papel, se rasga, ele abre um rasgo, né? Então eu fazia de sacola de papel, ou sacola de supermercado, e o rabo da pipa também. Fazia com sacola. E aí eu soltava pipa. Não tinha tanto fio elétrico. No interior do Mato Grosso, acho que hoje, até hoje, não tem muito, não.
É mais tranquilo.
Não tinha tanto fio elétrico, então dava pra brincar.
E na escola você era o engraçadão ou você...
Não. Sempre fui tímido.
Não se identificava com...
Não, cara, é muito doido pensar isso. Eu já parei pra pensar isso. Eu sempre fui tímido, mas eu sempre me comuniquei com todo mundo. Eu não era o cara mais tímido, mas não era o mais aparecidão também. Eu ficava na minha, mas sabia bater papo com todo mundo. Isso eu sempre gostei de mim. E acho que coisas que eu busquei ser ao longo do tempo, ao longo da vida. Eu via o Jô Soares, assistia o Jô Soares. Eu achava incrível como ele conversava com um astronauta num dia e no outro dia com o varredor de rua que é sambista, sabe? E falava, cara... E as duas entrevistas eram legais, interessantes. E eu gostava disso, sempre gostei disso. Então, entre os amigos, eu não era o mais engraçadão, mas não era o mais tímido. Mas sempre fui alguém com quem as pessoas pudessem contar. Sempre fui acessível e sempre conversei com todo mundo, cara.
É porque eu percebo que há uma separação aí nos tipos de humor, né? Você pega os humoristas de stand-up, eles não são os engraçadões, geralmente. Geralmente são pessoas que são até introvertidas e por isso talvez eles se questionem mais e reflitam mais. Hoje a gente tem uma que eu imagino, que eu vejo assim de fora, uma galera nova que já tem um perfil de ser mais engraçadão, de contar mais história. Enquanto antes, né, os humoristas de personagem também eram os engraçadões, né? É, de estar numa rodinha e ser a pessoa que aparece mais e você já tá nesse de reflexão, de conversar, saber os assuntos, mas sem ficar sendo espalhafatoso, né?
Eu acho que a comédia stand-up tem uma coisa que é excelente para quem é tímido, porque é a maneira de você falar sozinho sem conversar. Você sobe ali e fala sozinho, cara. É incrível pra quem é tímido e não quer estabelecer contato com as pessoas. É, eu acho que eu fui encontrando na comédia uma maneira de conversar com as pessoas, da minha maneira. Que no caso começou escrevendo no blog, né? E depois eu comecei a fazer vídeo e tal e fui pra outros caminhos. Mas eu acho que a comédia é uma maneira daquele cara ou daquela garota se comunicar com o mundo, assim. Eu não acho que é coisa de todo mundo ser introspectivo, porque o Porchat não é, nunca foi, assim. Eu conheci o Porchat antes de ele ser o grande Fábio Porchat, né? Ele já era grandioso nas ideias e no humor dele, mas ele já era expansivo, espalhafatoso, assim, no Rio. Ele era roteirista do Zorra Total quando eu o conheci. E sempre foi um cara super divertido de se ter, assim, sabe? Ah, vamos ser pra beber, liga pro Fábio e tal, Fábio. Porque era um cara que contava umas histórias engraçadíssimas, assim. E o Fernando Caruso depois falou isso, quando eu entrevistei ele, que ele percebeu pelo pai dele, pelo tio dele, os amigos, né, que são cartunistas, né, os grandes cartunistas do Brasil, os dois Carusos, que o Fernando percebeu que o cara que tinha a história mais engraçada da mesa era o cara mais legal. Então ele começou a aprender a contar histórias legais, assim. Então foi o que fez ele. Então acho que essa reunião de pessoas para darem risada é um ambiente que eu gosto muito. Que é o ambiente do Comedy Club, é o ambiente da peça de comédia. As pessoas se reúnem ali, todas aquelas pessoas se reúnem ali, umas pagando, outras recebendo.
como o jogo pede,
como
né?
É o jogo. Mas o importante é que no final todo mundo se divirta, assim. Eu gosto também do humor crítico, desse humor de botar o dedo na ferida, mas eu entendo que a plateia geralmente tá pagando pra sentar e dar risada, porque a vida já é um saco.
Sim, e também depende da época, né? Tem épocas que as coisas estão melhores, aí você consegue fazer outros tipos de assunto. E a arte, pra mim, é meio que você tá exorcizando algo que você tem dentro, que tá apodrecendo, e se você não pôr pra fora, aquilo vai te prejudicar. E você vê isso no humor também, no stand-up, de você fazer um texto que, putz, isso aqui já tá ocupando um espaço que não deveria, tem que sair e pra ter ideias novas e por aí.
Eu acho que isso também. É, dentro do humor, e acho que dentro de todas as áreas, você tem muita ferramenta de trabalho, né? Aqui no caso, a gente gravando esse podcast no shopping.
No shopping.
A gente gravando podcast, aí tem os microfones, o gravador, os fones de ouvido, tudo, tá tudo aqui. Essas são as suas ferramentas de trabalho. Você pode usar outras ferramentas, você pode usar outros equipamentos e outras formas de fazer o que você tá fazendo. E eu percebo que a comédia é um pouco assim também. Eu tenho várias ferramentas. Eu posso pegar alguma coisa minha que me incomoda e usar como piada, alguma coisa minha que eu observei e usar como piada, alguma observação de fora e usar como piada, alguma coisa social que eu tô vendo e usar como piada. Eu posso usar o clichê como piada, eu posso usar algum preconceito como piada, a favor do preconceito ou contra o preconceito. Acho que tudo é ferramenta. E você puxar alguma coisa de dentro de você que tá te incomodando e transformar em piada, para que você jogue aquela coisa no campo de batalha e as pessoas deem risada, que eu acho que é a melhor coisa que podem fazer para exorcizar qualquer coisa, eu acho que essa é uma ferramenta também de fazer humor. Por exemplo, eu tenho uma piada que eu falo no meu show novo, no Ironia, que tá no YouTube, do dia que eu fui na balada da Augusta e fiquei com uma travesti, sem saber que era. Achei que era uma garota, fiquei com uma garota, e quando eu passei a mão no rosto da garota, eu senti a barba. E eu contava essa história nos camarins, assim. Nos camarins de onde eu ia fazer. Eu contava, e aí chegou um momento que essa história espalhou tanto entre os comediantes que outros comediantes perguntavam pra mim: velho, conta aquela a história do dia que você pegou a travesti, como é que foi? E eu contava com muita piada já, que era a minha maneira de contar aquela história. E um dia um deles falou assim: você fala isso no palco? E eu falei assim, não, nunca falei. Porra, fala, é engraçado. Eu fiquei assim, puta, velho, será?
Vai tomar uns hate aí.
Não, porque tem esse negócio de masculinidade, né? Puta, será que eu falar que fiquei com uma travesti vai ferir minha masculinidade? E como parte do meu trabalho é reflexão, eu fiquei assim, cara, eu não fiquei com a masculinidade ferida. Eu continuo adorando mulher pra caramba, não tenho interesse de ficar com homens, não virei gay porque beijei uma travesti. E aí eu comecei fazendo palco, e hoje em dia é a piada que eu mais faço no palco. É sobre o dia que eu fui e fiquei com a travesti. E eu falo, cara, eu achava que o dia que eu fosse beijar um cara sem querer, eu ia saber claramente que é, porque a língua deve ser outra, é outra textura de língua, a baba, sei lá.
Você vai sentir a testosterona na saliva.
E é absolutamente igual a boca de uma mulher. E aí eu falo isso, as pessoas dão risada, e eu falo, é muito louco pra mim, porque eu sou solteiro, então eu vou na balada a fim de beijar na boca. E eu descobri que o beijo de um cara é exatamente o beijo de uma garota. Ou seja, eu não beijo uns caras por puro preconceito.
Suas chances aumentariam, inclusive.
Exatamente. E aí a plateia fica em silêncio, eu falo, não é? A plateia fala, é. Eu falo, é maluco pensar isso, né? Mas é verdade.
Você leva a galera a refletir, a concordar com você.
Exatamente. Eu falo, a língua é igual, a baba é igual. Ouso dizer até que tem uma pegada mais forte, porque é um cara. Não tô dizendo que é ruim, só tô falando que tem.
E é engraçado porque se você falar assim, você ouviu aquela piada daquele humorista do travesti? Na hora, qualquer militância sairia do chão, do teto, pra te julgar. E a minha esposa tava ouvindo essa piada esses dias e ela falou, cara, ele contou uma piada de travesti e em nenhum momento ele falou mal ou julgou.
Não.
Foi uma situação.
Exatamente.
E é isso, tipo, foi exatamente. Engraçado pela situação, não... Diminuiu ninguém
não,
e tal.
Não. Eu até tenho um texto que ele não tá no show, eu tô tentando desenvolver ele como piada, porque uma das coisas que mais afeta os comediantes de stand-up, principalmente, que é eu tenho o argumento, eu não tenho a piada. Eu tenho o tema, mas eu não tenho a piada. Por exemplo, o tema que eu tenho, que eu ainda não tenho piada pro tema, é eu tenho inveja de quem é bissexual. Eu não tenho talento pra ser, ainda, eu acho. Mas... Mas eu acho incrível por causa disso. Você gosta de homem e de mulher. Aí você vai pra balada...
Seu range é gigante, né?
Porra,
é
a chance de você ficar com alguém é muito grande, cara. É muito grande. É isso. Eu queria falar mais sobre isso. Sobre como eu acho incrível os caras que são bissexuais ou as meninas que são bissexuais. Só que eu fui conversar com algumas amigas. E algumas amigas que já ficaram com os caras bissexuais falaram assim... que elas não gostaram porque elas querem um homem-homem.
Ah, sim, não, as mulheres, não é o meio termo que vai
as satisfazer. Mulheres hétero com quem eu conversei sobre isso querem um cara que seja um cara, que gosta de mulher. Elas têm uma certa dúvida sobre, porra, o cara gosta de mim, mas também pode querer ficar com um cara?
Ele não vai fazer direito, né? Ou não vai ter todos os plugins instalados.
Não vai ter todos os plugins instalados. Mais ou menos isso. Então, assim, eu tenho esse tema que eu acho que dá pra render piada pra caramba. Eu ainda só não...
Não,
não, sei, não sei render piada sobre isso.
Mas aí você acha que essa parte de render a piada é uma parte técnica ou é uma parte de você ter um insight e de você estruturar isso de forma que tenha uma história e fique engraçado
no
final?
Tudo isso. Porque isso tem a ver... O insight é muito importante porque é uma coisa que vem natural, né? Puta, já sei como falar isso. E aí vem a técnica. Qual a melhor maneira de falar isso de forma clara? Porque é isso. A tua esposa ouviu a piada da travesti, que eu fiquei na balada, e ela não tem a menor dúvida de que eu tô falando bem sobre isso. Apesar de ter sido muito estranho pra um cara hétero. Então, a minha preocupação de técnica é essa. Qual é a melhor maneira de eu falar o que eu tô falando de forma clara?
E sem agredir ninguém.
Às vezes agredindo,
não,
mas...
agredir, digo... Porque assim, aí eu não vou nem entrar nesse papo, mas tipo, de agredir, de realmente machucar uma pessoa... Por exemplo, a piada do travesti, se você falasse, sim, eu jamais beijaria um travesti porque é um demônio e...
Sim.
Aí você estaria nessa... Não é mais a piadinha engraçada, você já estaria agredindo.
Eu acho que o importante é ser engraçado. A piada pode ser pesada se o desfecho dela for engraçado. Tem uma piada do Louis C.K., que é um comediante americano, ela é muito pesada e o desfecho gera aplauso quando ele faz. Tá gravado no penúltimo show dele, eu acho. Que ele fala, tem algumas coisas que eu penso na vida e eu penso que... E se... Que ele fala, maybe...
Ah, sim, eu já vi.
E aí ele fala assim, estupro é uma coisa horrível. Ele fala estupro, não, pedofilia. Pedofilia é uma coisa horrível. Mas e se... Pensa bem... É uma coisa horrível, acaba com a tua vida, você vai preso, você perde sua moral social e tua vida vira uma desgraça. É uma coisa que claramente não vale a pena. Mas como tem uns caras que fazem, isso deve ser incrível. Se você sabe de tudo isso que é ruim em relação a isso e o cara ainda faz, isso deve ser bom pra caralho. Então você fala, caralho, isso é muito pesado, mas essa linha de pensamento faz sentido.
Então, é...
De uma maneira, num universo
sim,
cômico.
Sim, sim.
Não tô dizendo como uma opinião de uma pessoa real.
Mas o legal é que ele, o próprio Chappelle faz isso, ele vai pegar na sua mão e fala, vamos aqui?
É...
Você concorda com isso? Concorda. Aí vai.
É,
isso, você concorda?
É isso.
Aí quando você já tá na mão do cara, ele faz você mesmo fazer aquilo que você jamais faria.
Exatamente.
Isso eu acho genial.
E eu acho que em algum momento, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que no mundo tá rolando esse movimento de das pessoas se ofenderem com piada e tal, e achar que a piada é endereçada a ela e tal. É, eu sempre sou a favor da liberdade de expressão. E é claro que a liberdade de expressão acaba quando vira ofensa. E eu acho que quando você está construindo uma piada, que ela ainda não está exatamente pronta, é, para quem é leigo e não entende essa expressão construir uma piada, eu escrevo umas coisas no meu quarto. Não tem como eu saber se isso é exatamente engraçado. A menos que eu vá no palco e fale. Se as pessoas rirem, é engraçado. Se não rirem, eu tenho que repensar isso e reescrever isso. E na internet você escreve e tá lá. Puta, as pessoas começaram a ficar com raiva disso. Puta merda. Eu apago e... Se eu pudesse apagar e reescrever de novo,
mas
era o que eu faria.
Mas existe o print, né?
Mas existe o print. Então, é, no palco você tá mais seguro pra construir uma piada. É assim que funciona pra qualquer comediante. Então, tá rolando esse negócio das pessoas se ofenderem com piadas e tudo mais. E aí você tem que ver, essa piada, ela é ofensiva ou ela é engraçada? Eu digo você como plateia. Porque, às vezes, muita gente tá rindo. E você se ofendeu porque você foi atingido pela piada. Mas e todas as outras piadas que você riu? Será que não tava atingindo
sim,
alguém
cê,
também?
Você tá dando brecha pra... A jurisprudência
eu
do
acho
humor.
Que é pensar na comunidade, sabe? Então, você tá rindo de tudo e quando é sobre você, você acha que não tem que ser feito? Ou você ri de tudo ou você não ri de nada. E eu acho que tem isso, assim, que tem que ser pensado, sabe? De será que... Tem uma coisa sobre comunicação que é eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. E é, eu acho que é um pouco isso, sabe?
Você não tem nem como controlar isso, né?
Cara, eu subo num palco pra fazer show pra 300 pessoas que eu não conheço.
E às vezes a pessoa acordou num dia péssimo ali, que qualquer coisa, se a pessoa falar eu te amo...
É, eu não conheço aquelas 300 pessoas pra quem eu tô fazendo piada. E aí de repente eu faço uma piada e alguém na plateia se sente ofendido, eu falo, cara, qual que é a chance de eu vir aqui ofender pessoas ao invés de contar piada? Eu tô contando piadas agora, se você se identificou e se ofendeu. Será que o problema é o comediante que tá contando piada ou você que não se resolveu com esse teu problema?
O que, que você já trabalhou que não tem nada a ver com o que você faz hoje?
Cara, eu acho que eu tive muita sorte no caminho até aqui. Desde 2002 eu edito vídeo, não profissionalmente. Comecei a fazer isso profissionalmente depois. Mas desde 2002 eu me interesso por vídeo. Antes de vir para essa entrevista, eu tava editando um vídeo. Então, há 16 anos que eu edito vídeo. Basicamente é isso que eu faço. É, qualquer outra coisa que veio depois agregou a isso. Eu ter virado um comunicador primeiro, né, escrevendo coisas no blog. É, ter virado um humorista, que é o cara que escreve humor. E posteriormente comediante, que é quando eu virei comediante stand-up. E depois ator, quando eu comecei a fazer peça com os melhores do mundo, há 3 anos atrás. E depois o monólogo americano que eu comprei, traduzi e fiz, sob a direção do Oscar Filho. Então eu acho que toda a minha vida de comunicador, e eu sou formado em publicidade, então eu me formei como comunicador. Eu sempre fui comunicador mesmo. Eu... Não sei se eu tive dúvidas sobre a carreira que eu tinha escolhido lá atrás. Você tem que escolher você tem que escolher basicamente o que você vai fazer pra tua vida inteira. Quando você tem 17 anos, assim, desesperador essa escolha. Mas eu acho que eu não me arrependo não, cara. Eu não me arrependo não. Eu acho que eu não fiz nada fora do que eu me propus a fazer na vida. Acho que eu tô muito bem com isso. Quero fazer mais, quero me comunicar de outras maneiras agora.
E você acha que ser editor, por você ver conteúdos que você não produziu, por você estruturar um conteúdo, te ajudaram a você na hora de fazer o seu humor, de você escrever seu livro, de você pensar nos seus roteiros?
Sem dúvida, cara, sem dúvida. A criatividade basicamente é você combinar coisas, né? Você ser criativo. Porra, o cara é muito criativo. Tá, mas o que ele tá fazendo? Ele tá combinando coisas e apresentando pra você uma coisa nova? Ok, então isso é criatividade. Pensar fora da caixa é um tanto fácil. Difícil é pensar fora da caixa, com todas as possibilidades. Pensar dentro da caixa é, você tem isso aqui pra trabalhar. Beleza, vamos combinar essas coisas, buscar uma solução e tudo mais. E fora da caixa, que você tem todas as possibilidades do planeta. Isso é mais difícil. E eu acho que quanto mais eu vejo e ouço e consumo outras coisas, mais criativo eu fico. Porque daí eu posso combinar mais coisas.
É o input, né? Você tá reunindo várias ideias pra você sair com as suas combinações.
De vez em quando, no carro, eu ouço música evangélica. Eu não tenho religião. Por muitos anos da minha vida eu fui católico, porque a minha família é. Mas eu deixei de acompanhar a religião há muito tempo. Eu acredito muito mais numa força incrível que move a gente, que faz as coincidências incríveis acontecerem. É, mas não acho que é o Deus da Bíblia, ou Maomé para uns, ou Jah para outros, ou enfim.
Ou o gato que vai...
Ou gatos, ou Deus gato. Às vezes é isso, às vezes a resposta... Qual a resposta para esse poder todo? É o gato brincando com uma bolinha. Então eu realmente... acho que eu tenho que consumir coisas diferentes. Ou o que tá rolando do funk music? Quem são os novos artistas? Quem tá produzindo o que novo? É isso que vai fazer eu saber falar sobre o universo maior e sobre qualquer coisa com qualquer pessoa, por mais que não seja aprofundado. Eu consigo puxar um papo com qualquer pessoa e bater um papo.
E quando a ideia não vem e você depende dela... Já aconteceu comigo, eu trabalho com audiovisual também, minha primeira profissão foi de design mesmo, e aí você tem que entregar um trabalho, tem que entregar uma capa de disco, ou até mesmo uma edição de um clipe, alguma coisa, e tem ideia, e aí?
Ah, buscar referência, né? Buscar mais referência, né? Qual é a linha que você está procurando às vezes, né? No design você tem vários sites de design que você consegue buscar por uma palavra-chave, alguma linha de traço ou de pensamento e tal. E às vezes não é nada daquilo também, né? Você ficar jogando coisas ali, cores e combinações e traços e contornos, até falar, mas aqui tá, ok, entendi. E aí, de repente, isso pega e vai. O John Cleese, que é um dos atores do Monty Python, no grupo inglês de comédia, ele diz que o humor não é um talento, é um modo de operação. Porque é um hábito. O bom humor é um hábito. O bom humor é um hábito. Quanto mais você souber sobre você, mais você consegue ser bem-humorado. E você não precisa ser comediante, não precisa ser da tua profissão. Por exemplo, uma outra frase incrível que eu ouvi na vida, que acho que junta com essa, que é, tudo que você odeia na sua vida, você que escolheu. Não é incrível essa frase, cara? Tudo que você odeia na sua vida, você que escolheu odiar. Por algum motivo, por alguém te fez mal, alguma circunstância te fez mal, e você passa a odiar aquela circunstância. Mas é porque você decidiu. Então, beleza, se tudo que você odeia, você que decidiu odiar, e o humor é um hábito, se aquilo que você tem noção que você odeia, você transformar em algo, não que você adora, mas algo que você tolera, será que você não vai ser mais feliz assim? Então, se tem coisa no teu relacionamento, tem uma coisinha que a tua mulher faz que, puta merda, você fica muito puto, cara. E se da próxima vez que ela fizer isso, sei lá, você der um abraço ou uma gargalhada, só muda assim, muda a chave, cleque. Ela fez alguma coisa que deixa muito,
né,
puto. E você ri. Isso vai se tornar uma ironia tão grande entre vocês, que da próxima vez que ela fizer, você vai achar isso tão engraçado, cara.
Tem uma história rapidinha aqui, eu tava com um puta soluço e aí a minha esposa chegou e me deu um grito atrás de mim e eu levei um susto, eu fiquei puto, falei, nunca mais faça isso comigo, não sei o que, fiquei puto falando uma par. Aí ela olhou pra mim, seu soluço passou. Aí eu ri na hora, falei, mano, é isso.
É isso, velho, é isso. Então eu acho que hábito, no trânsito. Caralho, o carro da frente não anda, velho, que puta que pariu, pá, gruda a mão na buzina. Velho, o carro da frente não anda, liga o rádio, cara. Se você mudar esse hábito pra você ficar em paz, tem uma frase que meu avô falava que é... Tá com pressa? Acordasse mais cedo.
A culpa é sua, você odeia, a culpa é sua.
Não, você tá com pressa? Então devia ter chegado aqui antes de mim, cara. Eu que tô na tua frente te atrapalhando? Porra, se tivesse na minha frente, cara...
Eu tenho uma filosofia também que é a do azar, né? A gente geralmente fala, putz, eu tenho muito azar porque eu cheguei tarde, eu, sei lá, perdi minha chave e tal. Aí eu sempre tinha esse pensamento, putz, eu sou muito azarado, muito azarado. Aí eu parei pra pensar, eu perdi a chave por quê? Será que é porque eu não reparei na hora de eu sair de casa? Né? Eu cheguei atrasado por quê? Não saí mais cedo?
É isso.
Aí coisas acontecem, mas eu poderia ter evitado isso? Poderia, então não foi um azar, foi uma burrice.
Uma vez meu pai me ligou. E meu pai mora no Mato Grosso, né? Eu moro aqui em São Paulo. Meu pai me ligou e falou, toma cuidado hoje que a bruxa tá solta, hein? Eu falei, como assim? O que aconteceu? Ele, não, porque a pimenteira lá de casa secou, a enteada dele tinha queimado a mão com óleo fritando pastel e o carro dele tinha sido guinchado porque ele parou num lugar que não podia. Aí eu falei, tudo isso só hoje e tal, então vê, cuidado aí e tal, a bruxa tá solta. Eu falei, pai, não tem bruxa. Não tem bruxa solta. O teu carro foi guinchado porque tava parado onde não devia. A tua pimenteira secou porque você não regou. E a tua enteada se queimou no óleo porque ela não tava prestando atenção no que ela tava fazendo. Se você coloca a culpa na bruxa, você vai ter o carro guinchado de novo. A tua próxima pimenteira vai secar e ela vai se queimar de novo. Então, é isso também, atribuir a culpa a alguma coisa terceira. Ou então alguma coisa sobrenatural, né? Eu sou muito azarado. De quem é a culpa? Ah, é do azar, né?
É, o azar. Eu não preciso mudar.
Essa coisa que tá no ar aí, né? Essa coisa que tá no ar aí é o azar. E aí, porra, eu sou azarado. Não, cara, assume, puxa pra você. O que que tá acontecendo que você tá azarado? Às vezes você tá dando importância. Porra, perdi a chave. Caralho, o que que eu vou fazer agora? A partir de agora. Ficar se arrependendo do passado também é uma merda, né? Então, puta, perdi a chave. O que que eu posso fazer agora? Nada. E se eu dar uma conferida no que chegou no e-mail aqui, sei lá, sabe? Onde é que eu deixei a chave por último?
É, você vai racionalizando. É. E dos trabalhos que você já criou, qual que você mais gostou e você sente mais orgulho? Isso aqui, eu cheguei num auge. E qual que é mais reconhecido, que mais as pessoas te conhecem por você ter feito isso?
Cara, eu acho que fazer peça com a companhia de comédia, os melhores do mundo, é o auge da minha carreira, até agora é o auge da minha carreira, porque eles são a maior companhia de teatro de comédia do Brasil. Eles são, estabelecido entre a classe, entre o meio. Eles não param de fazer peça, todo final de semana eles estão se apresentando, e para muita gente. Então eu fiz uma turnê de um ano viajando o Brasil e o mundo, a gente foi para os Estados Unidos fazer peça, Nova York e Boston. E foi incrível, cara. Então esse para mim é o auge da minha carreira artística. Continuo fazendo peças com eles. De vez em quando eu substituo um dos atores. Esse é o auge. Agora as pessoas me reconhecem pelos meus programas de entrevista. Tanto o Jacaré Banguela Fora do Ar, que é o talk show, quanto o Não Fale com o Motorista, que é a entrevista no carro. Eu gosto dessas três coisas. Ou dessas duas, né? Entrevista e atuar. Então continuar fazendo o programa de entrevista me anima muito. Gosto muito de fazer. Gosto muito de conversar com as pessoas e entender. Eu não sei quando esse podcast... Caramba, cara, que o vestido daquela moça tá bem transparente. Desculpa quem tá ouvindo e não tá vendo. Desculpa a esposa também. As esposas do Brasil.
Eu tenho o poder da edição aqui.
Tá bom. É que chegou uma moça com um vestido de crochê. E dá pra ver que ela... Porque é roxo, claro, e ela tá de calcinha preta. Então, puta, não é perversão. É só porque... Eu passei o olho e me chamou a atenção.
Ou ela não estudou teoria das cores.
Exatamente.
Coisa assim.
Não conversou com as amigas antes de sair de casa. Mas enfim, o que a gente tava falando? Eu passei por algumas polêmicas na minha vida que elegeram como polêmica. Pra mim não era polêmica. Pra mim era eu me expressando e algumas pessoas não entendendo e eu tentando entender porque que as pessoas não entenderam o que eu tava falando. E a minha primeira reação foi conversar com pessoas relacionadas àquele tema que aparentemente eu tinha me comunicado mal. E fui entender, porque é assim que eu gosto de operar a minha vida. Eu gosto de entender. Lembra que eu falei que o meu maior talento é ser um curioso? Então eu quero entender as coisas. Quando alguma coisa sai do meu controle e eu não tô entendendo o que tá acontecendo, eu procuro a resposta. Eu tive um colapso nervoso alguns meses atrás e eu não entendi por que eu tava tendo. Simplesmente tive colapso de começar a chorar do nada como uma catarata, assim, como uma cachoeira, de uma hora pra outra. E eu tive uma vez, passou, e eu falei, caramba, o que aconteceu? No mesmo dia, eu tive mais outros dois colapsos nervosos. Eu tive três colapsos nervosos no mesmo dia e eu nunca tive isso. Talvez algo parecido com síndrome do pânico e tal. No dia seguinte, eu fui numa psicóloga. No dia seguinte. Porque eu não sei o que tá acontecendo. Não adianta eu achar que eu sou forte e tenho que lutar sozinho contra as coisas se tem gente estudada que vai me ajudar a resolver as coisas. Então, foi isso assim. Caramba, eu tive um colapso. Eu perdi o controle da minha sanidade, da minha racionalidade. O meu emocional tá sendo mais forte do que minha razão e eu não sei o porquê. No dia seguinte eu tava na psicóloga. Não era uma questão de fraqueza, era uma questão de eu não sei o que tá acontecendo. Eu não preciso ser forte como a sociedade manda. Porque a sociedade manda, só que quem se fode sou eu. Então quem tem que mandar sou eu. O que eu decido, o que eu decido ou não pela minha vida, eu que vou sofrer as consequências. Então não vejo fraqueza nenhuma em procurar um médico da cabeça se você tá tendo problema na cabeça. Porra, se eu machucar o meu joelho, eu vou no ortopedista ou no fisioterapeuta. Mas na hora. Por que quando dá alguma coisa na minha cabeça eu não vou procurar um médico?
É um tabu ainda, né, pra gente.
Pois é, mas não tem que ser. Se você tiver a consciência disso, sabe? Que os teus ouvintes que estejam precisando de alguma ajuda, se qualquer coisa, emocional, ou físico, procura o médico responsável por isso, cara. Não é uma fraqueza. Fraqueza é você manter esse orgulho aí, cara. Você mantém o orgulho e sofre. Onde que tá a parte boa disso aí, de continuar vivendo?
Tem uma coisa curiosa que as pessoas mais geniais que eu conheço, ou que eu admiro, elas são meio... Como que eu posso usar essa palavra? São meio loucas, assim.
Entendi. Mas loucas, assim, de depressivas ou
loucas
malucas?
De tudo, assim. Tem de todo tipo, né? E todo mundo que faz terapia ou vai no psicólogo diz que isso é uma prática que deveria ser normal para as pessoas em geral, né? Para a gente se conhecer e sei lá. Só que essa galera que eu admiro e que eu... Geralmente artista, criativo, pessoas que fazem...
Morreu cedo.
Não sei se morreu fisicamente, mas a mente é... Eu não sei o que se passa lá dentro, né? Deve ter um universo ali que, às vezes, até não aceita o que tá rolando aqui fora, né? Sei lá.
Eu gosto muito dessa confusão mental. Assim, tanto que eu fui na psicóloga quando eu tive um colapso mental. Não uma confusão mental. Confusão mental me move criativamente falando. O que que tá me incomodando? Que é o que a gente falou aqui. O que que tá me incomodando que eu tenho que botar a mão lá dentro e puxar aqui pra fora e fazer piada com isso? Isso faz parte do meu trabalho, da minha rotina, do meu dia a dia, do meu hábito diário. Mas... quando eu perdi o controle, eu comecei a chorar do nada, sem motivo aparente algum. E aí fui no psicólogo porque eu perdi o controle. Então eu acho que a loucura move. O documentário do Steven Spielberg, ele fala isso. Porque ele é tão antigo, numa época que, se hoje em dia existe um certo preconceito sobre psicólogo, imagina quando esse cara era jovem e tava fazendo filme. Ninguém nem sabia que existia essa porra. Sabia, mas era bem menos popular do que hoje. Então ele fala, a maioria dos meus filmes... Ele não tinha uma boa relação com o pai dele. Ele fala, a maioria dos filmes que eu escrevi era sobre isso, assim. Se você parar pra pensar, sempre tem um pai conflitado com um filho. Era o que me movia a escrever, sabe? Fazer as coisas. E a partir do momento que ele começou a se dar bem com o pai dele, o tom dos filmes mudaram também. Ele falou, foi o Resgate do Soldado Ryan. Que é um cara que tem conflitos no passado, mas que hoje tá um tanto mais resolvido e que passou por muita coisa. Ele fala, então, toda essa confusão na minha cabeça, essa insegurança, essa coisa que aparentemente me atrapalhava, foi o que moveu a carreira inteira do cara.
Como você faz muitas coisas, até a gente já citou essa sua inquietude, isso pra mim é uma inspiração, porque eu tenho muitas ideias e eu faço poucas ideias. Não sei, eu não sei se você...
Google Docs. A dica é Google Docs.
O Google Docs não acaba com a procrastinação.
Eu abri o Google Docs e eu jogo ideias lá no Google Docs. Eu tenho um arquivo do Google Docs que tem ideias de filmes, séries, livros, podcasts, shows de stand-up que eu quero fazer. Coisas que eu quero fazer, artisticamente falando. Eu tenho anotado 71 ideias. Se algum dia eu vou fazer isso, eu não sei. Eu sei que essa lista não para de crescer, velho.
Mas você acha que você está numa margem boa de execução?
Não, não, não. E eu percebo que o que me atrapalha, olha que doido, é o dinheiro.
Entendo.
Se eu tivesse mais dinheiro, eu fazia mais. Mas aí também vem a criatividade, que é o pensar dentro da caixa. Beleza, eu tenho 71 ideias de execução, mas não tenho o dinheiro que eu preciso para executá-las. Qual é a melhor maneira de executar essas ideias sem ter grandes dinheiros?
Mas uma vantagem sua...
Isso é pensar dentro da caixa.
Que é, você já trabalha com vídeo, você é comunicador, então você já exclui aí o dinheiro de uma produtora para coisas menores.
Sim, claro.
Né? Você já exclui aí o apresentador, o ator, porque às vezes você é um diretor, um filmmaker, você quer fazer um curta, você vai ter que arranjar um ator, você vai ter que arranjar alguém que faça, e você consegue se resolver ali.
Eu tenho amigos também, sozinho, que eu consigo puxar para dentro da minha loucura, né? Pô, vamos fazer essa parada aqui, não tenho dinheiro não, mas dá uma lida, se gostar a gente faz. Isso tem acontecido, de eu fazer umas coisas que eu tenho vontade de fazer, porque amigos também tinham vontade de fazer aquilo. Porque às vezes é isso, né? Às vezes é você achar sua tribo mesmo. E achar sua tribo não é pessoas que você vai seguir. Às vezes é pessoas que você vai liderar. É doido pensar isso, né? Às vezes a gente pensa que... Não, a gente é como gado. A gente tem que seguir a onda que mais a gente gosta. E se você for o cara que faz a onda?
É, cada um tem seu papel, né? O difícil é achar, né? Até odeio o trabalho em grupo de faculdade, porque o tempo que você gasta achando seu papel, você já devia ter... executado.
Não, e às vezes você é o cara que vai reunir as melhores pessoas de execução. Às vezes você reúne porque você é um líder, não porque você é um excelente funcionário. E às vezes você é um excelente funcionário, um excelente executor. Eu acho que eu sou um bom executor das minhas ideias, eu acho que eu consigo executar com qualidade. Eu me orgulho das coisas que eu faço, das várias coisas que eu faço, eu me orgulho de absolutamente todas elas. Das coisas que eu crio, né? Dos programas que eu crio, das coisas que eu produzo. E eu fico muito feliz de... Eu gravei agora uma escolinha do professor Raimundo, cara. Em que eu sou o professor, sabe? E fico zoando tudo, assim. E vários... Acho que a gente tinha 10 comediantes. Não, ou mais. Tinha 10 ou 12. Uns 12 comediantes, cara, que queriam fazer personagem numa escolinha. Só que como esses caras conseguem entrar na escolinha do professor Raimundo? Não consegue. Como esses caras conseguem entrar numa escolinha de qualquer outro canal? Não consegue porque não tem mais. Só que eram uns caras que tinham ali a ideia quicando. Eu joguei essa ideia para um outro comediante, o Délio McNamara. ele incubou essa ideia mais do que eu, que eu só joguei essa ideia. E o Délio um dia falou pra mim: Banguela, eu tava pensando aqui, cara, e se a gente fizesse tipo uma escolinha do professor Raimundo com outros comediantes? Eu falei: Délio, eu que te falei essa ideia.
Ele: caralho, tá no meu Google Docs aqui, eu salvei.
Ele falou: caralho, então eu falei com a pessoa certa. Eu falei: sim. Ele falou: você quer fazer? Dele: vamos fazer, cara, vamos fazer. Aí ele ficou me pilhando. E nessa que ele ficou me pilhando, eu fiz acontecer. Eu tenho um amigo que é professor de audiovisual na Unip. Falei com ele sobre a gente fazer isso. Só a gente fazer isso, ponto. Ele falou: cara, uma das coisas que eu tenho que fazer com os alunos da Unip é produzir alguma coisa de audiovisual. Você não quer fazer isso dentro da Unip? Com os alunos fazendo toda a produção?
Olha aí.
Eu falei: caramba, velho. Eu fui falar com esse cara só porque ele é um cara de audiovisual também, o Alexandre Axé. E aí ele falou...
Eu conheço do Super Cinema.
Do Super Cinema. Né? E aí ele falou: tá, o dia vai ter uma aula. Faz uma apresentação e vende a ideia. Vê se os alunos compram.
Você fez o pitching para
Eu fiz o pitching.
Pros alunos.
Exatamente. Aí eu levei lá e me apresentei. E aí os alunos ficaram assim: caralho, pô, o cara já quer Banguela. E eu cheguei lá e falei: eu quero oferecer uma ideia para vocês. Se vocês querem comprar ou não a ideia. E eu peguei, fiz o pitching, levei os nomes que já tinham topado participar e tal. Qual seria a produção. A gente gravaria dentro de uma sala da Unip mesmo. E os alunos adoraram a ideia. E no dia todo mundo foi, todo mundo fez a tua parte, todo mundo ajudou. Quem queria dirigir, dirigiu. Quem quis cuidar do áudio, cuidou. Quem quis montar o cenário, montou. As meninas fizeram toda a direção de arte, de botar coisas na parede. Cara, foi incrível. Foi incrível. E a gente gravou. E eu peguei ontem o material pra começar a editar isso, porque vai sair provavelmente em dezembro.
E vai pra internet mesmo.
A princípio vai pra internet, eu quero botar na internet e ver se tem alguma reação legal. E a partir daí eu quero oferecer pra alguns canais.
E o que, que você daria de dica pro jovem Banguela, criancinha, que você gostaria de ter evitado e...
Se eu tivesse voltado no tempo?
É. Eu sei que a gente vai entrar num paradoxo aqui, porque você vai falar pro Banguelinha: não faça isso, aí você vai morrer em alguma determinada linha do tempo.
Então, se eu pudesse voltar no tempo e me encontrasse, eu provavelmente não falaria nada. Mas se eu tivesse que falar alguma coisa, fosse obrigatório eu falar alguma coisa, eu falaria: cara, continua aí. Eu não mudaria nada, cara. Tem uma coisa que eu ouvi na época da faculdade. Eu sou muito de guardar frases, né? Frases que inspiram, né? De pessoas que me dizem ou coisas que eu leio. Haroldo Maciel, máximo. Haroldo Máximo. Era o técnico de som do laboratório de áudio da faculdade de comunicação, o NIC, em Cuiabá. Ele me falou uma vez: você tem orgulho do cara que você é agora? Eu tava na faculdade. Eu falei: tenho, cara. Tenho. Acho que eu penso umas coisas que me agradam e acho que eu me comunico, enfim. Tenho. Ele falou: então você só é o cara que você é hoje porque você viveu tudo que você viveu do jeito que você viveu. A menos que você não se orgulhasse e você quisesse mudar. Mas você mudaria a partir de agora. O que você viveu, você viveu. Então eu voltaria no passado e não falaria nada pra esse cara, porque... Eu gosto de quem eu sou hoje, cara. Até das coisas... As coisas ruins...
É o que fazem a diferença, né?
É o que fazem a diferença. Uma vez uma amiga minha falou... E esse cara, o Haroldo Maciel, ele é um cara internacionalmente conhecido hoje em dia porque ele prevê terremotos. Ele prevê terremotos. E não é de maneira mística. É com cálculos matemáticos. Ele traçou um paralelo entre todos os terremotos do mundo... E ele fala: vai acontecer um terremoto em tal lugar. A probabilidade de acontecer e tal. E ele acerta em 90%.
Cara.
Só que ele não consegue entrar nos livros de geologia do mundo porque ele não é um cientista, cara. Ele é um cara que tinha o segundo grau completo, era técnico de som do laboratório e fez faculdade de letras para ter alguma graduação. Mas ainda assim, ele não consegue. Ele não consegue. Mas ele prevê. Não é doido isso? Não. Então, assim, eu mergulho do cara que eu sou. Então... Eu não mudaria nada. Foram as pedras no caminho que me fizeram ser o cara que eu sou. Então tá tudo certo.
Eu fiz um workshop de... Foi meio que um coaching pra artistas com o Léo Rapini. E ele, não sei se você conhece, ele já fez esse workshop com o Márcio Balas. E o Márcio Balas, no podcast dele, fez o exercício, um dos exercícios desse workshop, que é o que você gostaria que tivesse escrito no seu epitáfio quando você morrer? O que você gostaria que as pessoas lessem? Ou escrevessem sobre você?
Uau! Sei, cara. Eu sei que isso é muito importante. De como eu quero que as pessoas me vejam, né? No mundo artístico, isso é muito importante. Não é exatamente sobre quem eu sou, é sobre como as pessoas estão me vendo, né? Eu tenho que melhorar essa comunicação se não tiver alinhado, né? O que eu sou e como as pessoas estão me vendo, né? Mas eu acho que isso de eu eu sou muito feliz fazendo muita coisa dentro da comunicação. Alguns amigos já me falaram assim, quem faz tudo não faz nada, né? Você faz muita coisa, se você é muita coisa, você não é nada. E eu discordo. Eu discordo, porque a diferença não está entre eu fazer muita coisa. A diferença está entre essas muitas coisas que eu faço serem um grande sucesso. Porque o Fábio Porchat faz muita coisa. E ele é um grande sucesso.
Não, você pega o Leonardo da Vinci.
Não, mas é que o Fábio Porchat tá aqui do lado,
não,
né?
Médico, inventor, pintor.
É que não tinha internet, né, cara? Não tinha Instagram, não tinha Facebook.
Pra falar mal dele.
Mas eu penso nisso. Essa reclusão é muito boa também. Essa busca por aprovação que várias vezes eu me caio nesse mesmo lugar. Eu caio nesse mesmo lugar, né? De buscar aprovação. Isso que eu fiz, botei no ar. O que as pessoas estão achando? Isso é uma... acaba sendo uma censura horrível, porque... não que censura seja uma coisa incrível. É quase uma redundância falar um pleonasmo. É uma censura horrível. É uma censura... é uma autocensura, porque... puta, as pessoas não estão gostando. Mas peraí, as pessoas não estão gostando ou eu não quero mais fazer isso? Não estão gostando por quê? Porque eu errei no tom? Porque eu tô agressivo ao invés de engraçado? Ou não estão gostando só porque não se interessaram? Eu
continuo... ou porque não conhecem? Então.
Ou porque não conhecem. Eu continuo fazendo meu programa de entrevista no carro. Eu soltei um hoje com a Carol Costa, da IGN Brasil, falando sobre games e sobre infância e tal. Ela não é uma menina conhecida. Não é ela que vai trazer 1 milhão de seguidores e inscritos pro meu canal. Mas eu queria bater um papo com essa menina que é apresentadora de games num ambiente onde majoritariamente é dominado por homens. O mundo dos games tem muito mais homens que mulheres. Mas cada vez mais tá tendo mais mulheres. Eu queria bater um papo com ela sobre isso. Eu vou entrevistar a Erika Martins, que era daquela banda Penélope, que ela canta na música do Raimundos. Por favor, seu locutor.
Ela é muito famosa anônima, né? Porque a galera conhece e não sabe quem cantou essa parte.
Exatamente. Mas ela é envolvida em vários projetos de música. E eu quero saber mais sobre isso. Porque ela é alguém conhecida. Mas não é ela que vai me trazer milhões de seguidores. Então a minha busca, no final das contas, é ter 1 milhão de seguidores ou fazer o que eu quero fazer? A resposta é, eu quero fazer o que eu quero fazer e que isso me traga 1 milhão de seguidores.
Mas eu reunindo as coisas que você falou, primeiro, o lance da escolinha e tal, eu acho que você é uma pessoa disponível, até o lance de você falar da predisposição ao desconhecido.
Sim.
Você, por ser uma pessoa disponível, provavelmente você é uma pessoa que tem mais oportunidades à sua porta para que as pessoas... O
Banguela,
ele é disponível para fazer esse tipo de coisa, eu vou falar com ele. Tal fulano não é, então eu excluo, não vou falar com ele. Então isso já te ajudaria nisso. Outra coisa é de você, quem é visto é lembrado. Aí você fala, não consegui 1 milhão, pouca gente viu esse tipo de trabalho que eu fiz, mas algumas pessoas viram.
Sim.
E talvez essas pessoas criem outras coisas a partir daí. Já vou emendar o elogio aqui. Esse podcast, ele também é inspirado pelo Não Fale Com Motorista.
Uau, muito obrigado.
É uma das inspirações. Então, às vezes você, não tem 1 milhão, mas isso já gerou isso aqui. Isso aqui já tá me gerando outras coisas. Então,
exatamente.
Então, a gente vai seguindo...
mas eu realmente gosto de ser disponível. O medo não move muito a gente, né? Eu acho que o medo serve pra te inspirar a enfrentar. Eu acho que às vezes que eu tenho medo, tudo na minha vida eu tento racionalizar. Tudo. Então, assim, quando eu tô com medo de alguma coisa, eu tento racionalizar. Por que que eu tô... O que tá me impedindo? Eu tô com medo de quê? Porque se você tem a claridade do medo... você pode buscar alternativas para enfrentar ou contornar. Então eu sempre tento saber por que que eu tô com medo e do que eu tô com medo. Sabe, de arriscar, de perder, de fazer, de produzir, de tentar uma coisa. E eu sempre tento enfrentar o medo, que eu acho que é fora da zona de conforto que as coisas acontecem.
Né? Exatamente. E até o lance que você falou de você discordar de quem faz muito e não faz nada, isso é um dilema que eu já sofri já, porque a gente é acostumado a conhecer uma pessoa pela especialidade dela. Essa
Sim.
pessoa é um especialista em descobrir terremotos. Essa
Sim.
pessoa é um especialista em confeitaria X, fazer café e tal. E eu não consigo ser especialista em nada. Eu gosto, como eu falei, eu comecei com o design, encontrei a fotografia... vídeo, aí comecei a estudar direção de fotografia, já cinema e bom roteiro, aí eu já quero escrever livro, fazer um quadrinho, quero fazer um podcast. Mas, eu tô fazendo muitas coisas, só que eu não tô fazendo nada, teoricamente, eu não sou especialista. Tem gente que não me conhece pela foto, tem gente que me conhece pelo design.
Sim.
E eu não sou a referência em nenhuma coisa dessas específicas, mas eu simplesmente não consigo eu preciso fazer tudo. Tipo, é um lance
e
que
vai ter uma coisa que... Vai, acho que vai ter um momento que você vai conseguir juntar tudo isso aí. Ou uma dessas coisas vai ser o maior amor da tua vida por alguns meses ou anos.
Mas eu acho que elas já se juntam, que é o lance da criatividade. É. Como você mesmo, a comunicação. A comunicação tá no vídeo que você montou, tá no livro que você escreveu, tá na peça que você tá fazendo. Sim. Então...
Já me perguntaram uma vez, se você faz muita coisa, se você fosse definir um título pra você, qual seria?
Só pergunta boa, né?
Não, e eu sei a resposta. E eu nem titubeei pra responder que é. A resposta é comediante. De tudo o que eu faço, tudo é comédia. É como se isso fosse uma faculdade e eu tô pagando todas as matérias. Não é que eu faço stand-up e acordo 5 horas da manhã pra fazer pão pra minha padaria, que é isso que me dá dinheiro. Não, cara. Quando eu não tô com dinheiro, eu procuro coisas que eu possa fazer no ramo da comédia que me dê dinheiro. Então, eu sou um comediante. A escolinha do professor Raimundo que eu dirijo e ajudei a produzir, juntei o elenco e vou editar. Ah, então peraí, então você é diretor, você é ator, você é editor, produtor, o que que você é?
Você chuta o cabeceio.
Eu sou um comediante, cara. A razão de eu produzir é para que eu produza comédia? Sim. A razão de eu escrever é para que eu escreva comédia? Sim. A razão de eu atuar é para que eu atue em coisas engraçadas? Sim. Quando eu escrevo coisas que eu vou produzir e atuar, é comédia também? É, então eu sou um comediante, apesar de eu fazer muita coisa. Então, o meu título é esse.
O Casey Neistat, ele fala que a história é o rei, né? E que tudo que tá à sua volta deve servir a história. Eu vejo mais ou menos isso do que você tá falando, né? A comédia é a sua história.
É,
tudo que
a comédia
tá à sua
é o meu rei,
volta,
na verdade.
É o seu rei. E aí você tem a... Você serve... Tem um amigo meu, Estevão Queiroga, que ele... ele também não... Ele se intitula como criativo, mas também talvez ele não tenha encontrado uma palavra melhor pra isso. Mas ele... Ele trabalhou como redator na alguma agência foda aí. Ele fez um comercial, não sei se você lembra, que é o Petit Parkour do Guaraná Antártica. Não sei se você lembra.
Vivi, é engraçado.
Ele escreveu, cantou e atuou nesse comercial e ele era o redator. Aí, posteriormente, ele fez um jogo, ele tá lançando um jogo agora, mobile. Ele gravou um disco de música, ele é adventista, gravou um disco de música gospel, a brasileira.
Legal.
Depois eu te passo
a referência.
Por favor, eu quero.
Gosto. Gosto de ouvir coisas.
E aí ele já gravou coletânea de música brasileira. Só que você fala, mano, o cara escreveu um comercial, ele tem um puta disco de música e ele fez um jogo. E talvez se ele fizesse, eu sou especialista, eu tenho que seguir o que a galera fala, não faço todas essas coisas, ele talvez fizesse algo
que nem... As pessoas
que
não sabem sobre o mundo.
E nem sobre os outros, né?
As pessoas não sabem. Eu entrevistei a Mari Moon e ela falou uma coisa incrível pra mim. A gente cresce acreditando nos nossos pais... Porque, a princípio, eles são as pessoas mais inteligentes e sábias que a gente conhece. E a gente tem esse respeito às pessoas mais velhas. Só que quanto mais a gente envelhece, a gente percebe que a gente não sabe nada não, cara. E a gente percebe que os nossos pais também não sabiam não, cara.
Você fala...
Eles vão meio na tentativa e erro com a gente, assim, ó. Eles vão muito... É porque eles estão observando. A gente não tá quando criança. A gente tá só vivendo. Eles estão observando. Então eles vão na tentativa e erro. Alguém já falou alguma coisa aqui que eles vão tentar aqui também. Né? E às vezes eles acertam, às vezes eles erram. Só que a vida é muito longa. E a gente esquece de muitas coisas também. Ou a gente se prende a algumas coisas que deram errado, ou a gente esquece a maioria das coisas que deram errado e se prende às coisas que foram um sucesso. Então, sempre quando alguém fala que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, blá, 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 eu realmente penso dentro dos meus valores. Eu tenho que o quê? O que é bom ou o que não é bom?
Por exemplo, e pra quem, né?
E pra quem? Ontem eu tava voltando da rua, pegar o HD com os arquivos da escolinha, e eu tava vindo a pé pra casa e eu peguei sem querer uma rua que tinha um monte de casa pra vender, ali na Vila Olímpia. E um monte de mansão. Mansões abertas pra você entrar e visitar com o corretor lá e tal. E eu fiquei olhando, eu pensei numa situação que eu poderia filmar ou eu poderia passar por ela. Seria um experimento social. É um casal que tá brigando, tá passando uma pessoa na frente de uma mansão dessa. O casal tá brigando com uma prancheta na mão. A mulher vai embora, ou o cara vai embora. Eles brigam, o cara sai embora. E a mulher entrega a prancheta pra essa pessoa que tá passando e fala assim... Olha só, essa casa só trouxe confusão pra minha vida. E eu não quero mais ver essa porra, eu vou tacar fogo nessa casa. Aqui tá a escritura. Escreve teu nome, leva no cartório e fica com essa merda. E a mulher vai embora também. A pessoa escreveria o nome ou não? Você acha que as pessoas fariam isso? Ou elas deixariam essa prancheta e iriam embora?
É uma boa pergunta, porque o brasileiro ele é supersticioso, só que também ele é malandrão. O que que vai vencer aí, né?
O que vai vender?
Superstição ou...
O que que vai vencer? Então, eu fiquei pensando nesse experimento social e pensei, se eu passasse por isso, o que que eu faria? E eu demorei um tempinho pra pensar que eu deixaria a prancheta no chão e iria embora.
Eu iria embora também.
Porque eu não sei se... Eu não sei se eu ficaria com a consciência tranquila de dormir nessa casa sabendo que foi dessa maneira. Porque se eu registro isso no cartório, porque com as assinaturas dos caras ali já, eu poderia brigar na justiça e falar, não, essa casa é minha. Tá aqui a escritura, tudo aqui, ó. Poderia brigar e ficar com a casa. Mas eu saberia que eu tava brigando por uma injustiça. Eu estaria brigando por uma coisa muito injusta.
Mas tá aí um bom programa, hein? Já põe no Google Docs.
Não é? Eu vou botar no Google Docs. Vai ser o 72 do Google Docs esse.
E o que você recomenda que você tá assistindo, ou lendo, ou consumindo, ou comendo dos últimos dias? E o que você lançou também pra fazer o seu jabá?
Cara, eu tenho assistido muito documentário na Netflix. Documentário sobre pessoas, para entender as jornadas delas também. Porque nesse momento que eu fui morar com a minha mãe, acabou o contrato do apartamento que eu tava, eu ia fazer um intercâmbio para Dublin. Em cima da hora, o intercâmbio era uma parceria, o intercâmbio acabou não rolando. Eu fui renovar o meu contrato, a proprietária já tinha alugado para outra pessoa, e eu ia começar um outro contrato de 30 meses. E minha mãe falou, por que você não faz o intercâmbio? Eu falei, mas era uma parceria, custa uma grana o intercâmbio e tal. Ela falou, mas junta essa grana e vai. Eu falei, mas eu vou morar onde? Ela falou, mora comigo esses 3 meses até o fim do ano, junta essa grana e viaja. Então, nesse tempo que eu tô agora, assim, repensando os destinos, se eu fico em São Paulo ou se eu vou pro intercâmbio, eu comecei a assistir mais documentários sobre artistas. Pra entender, assim... Pra entender ou pra me inspirar ou pra ver como eles tocaram as próprias vidas. E todo mundo ousou muito nas suas carreiras. E não, eu não digo ousar sobre... Ah, beleza, eu vou fazer uma série de podcasts agora e é uma coisa que eu só não tô fazendo. Não é essa ousadia. É, será que eu não tenho que ir embora por um tempo e depois voltar ou não saber se eu tenho que voltar ou não? É isso. Esse é o ponto pra mim. E eu tenho assistido muitos documentários. Assisti o da Whitney Houston. Muito bom, na Netflix. Assisti o do Quincy Jones, esse é sensacional, que ele é um produtor musical foda. E o do Quincy Jones eu gostei mais, porque é um documentário sobre o quanto esse cara é foda e ele tá vivo. Sim, é um documentário que ele pode assistir. Não, isso aqui é o melhor.
Não, é, então, exatamente.
Isso aqui é o melhor porque ele pode assistir esse documentário sobre tudo que ele fez de ousado até agora. A Whitney Houston não pode. Vai ser um documentário novo da Amy Winehouse, eu assisti o anterior, é incrível também. A Amy Winehouse não consegue ter o highlight das melhores coisas e piores coisas que aconteceu na vida dela. Nenhuma pessoa. Geralmente o documentário acontece quando as pessoas morrem. Não tem, não existe, e eu acho que não sei se vai existir tão logo, um documentário do Chico Anísio.
Tinha que ter um do Stan Lee.
Stan Lee.
Tá vivo ainda, imagina.
Tá vivo. Eu não sei se tem do Stan Lee, eu poderia até procurar.
Mas assim, modelo Netflix de cinematografia,
sim, 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 não tem. Mas eu acho que muita gente no Brasil que poderia ter documentário e não tem ainda.
Talvez, mais uma ideia pro Google Docs.
Talvez esse seja o meu maior talento, eu ainda não sei.
Olha aí.
Márcio Ribeiro não tem um documentário. Algumas pessoas próximas, assim. Então, eu tô acompanhando documentários, assistindo trajetórias e decidindo a minha. Tanto que eu não tô vendo uma trajetória só. Tô assistindo várias trajetórias e vendo que... Porra, eu tenho 33 anos, eu sou novo pra caralho. Eu não tenho filho, não tenho esposa, não tenho nada. Tenho eu e o mundo. E esse é um quintal bem grande que eu posso explorar. Eu tô jogando GTA com o universo aberto. A minha vida... Pode ser esse meu epitáfio. Ele jogou o GTA com o universo aberto.
E o seu jabá?
Cara, o Não Fale Com Motorista é um programa que eu continuo fazendo pro meu canal do YouTube. Gosto muito de fazer, por isso continuo. Eu vou lançar a Escolinha esse ano ainda, né? É um programa só, é um programa muito longo, com os alunos ali e tudo mais. Uma escolinha do professor Raimundo com personagens, eu sou professor. A gente faz uma piada sobre isso, logo no começo. Eu entro na sala e aí tá todo mundo gritando, blá, blá, bagunçando. Eu entro, dou uns tiros pra cima, porque eu sou um professor super comunista, assim. Dou uns tiros pra cima, porque eu voltei de Cuba e eu tava comunistão, assim, do tipo... Caramba, esse sistema de poder é uma merda, cara. Porque as pessoas gostam. Mas eu trouxe coisas de Cuba, então... Não trouxe uma arma, eu comprei uma arminha no Mercado Livre de plástico. Mas dou uns tiros pra cima. E aí os caras falam assim, ué, mas cadê o Raimundo? Cadê o professor Raimundo? Eu falo, sou o professor substituto. O professor Raimundo tá ganhando melhor, foi pra outra escola, né? Tem que ficar aqui lidando com vocês, mas coube a mim fazer esse papel. Então vamos começar a aula agora. Então é isso. E tem a escolinha pra sair, tem o Não Fale Com Motorista que tá saindo ainda. Eu gravei um piloto de podcast que eu gostei. Eu tô com duas ideias de podcast
Seja bem-vindo ao Este Lado da Força.
Gosto pra caralho.
Cara, obrigado. Foi uma honra te entrevistar aqui. Como eu já falei no programa, você é uma das referências e uma das inspirações para esse podcast. E se você gostou do episódio de hoje, comente, compartilhe aí com a galera, deixe seu like, me siga nas redes sociais, que é @luquinhas com Z. E é isso aí, até a próxima.
Sensacional. Muito obrigado, Luquinhas. Gostei muito do papo. Gostei muito da tua vinda até aqui pra gente bater esse papo. É, gostei da gente ter gravado no Starbucks, porque
Foi a primeira vez, né? O
ouvinte vai estar aqui. Assim, quem é Luciana que alguém gritou atrás dele agora há pouco? É porque a gente está no Starbucks.
Quem é a mulher do vestido de crochê?
Quem é a mulher do vestido de crochê? E das outras que passaram aqui, eu só achei melhor não comentar para não ficar alongando. É, e você que escuta podcasts, daqui a pouco eu estou entrando nesse universo também. E de verdade, compartilhe. Tudo é uma dica de produtor de conteúdo que eu sou. Tudo que você, amigo ouvinte, gostar na internet, compartilha, cara. Mostra pros teus amigos. É, para um amigo teu que você mostrar, já ajuda a gente pro lado de cá pra caramba. Porque ajuda a gente perceber que a gente tá fazendo isso do lado... Fazendo isso de uma maneira certa, né? Porque a audiência aumenta. Então a gente percebe que, ok, mais gente tá gostando do que a gente tá fazendo. E você compartilha conhecimento, né? Do que ficar guardando conhecimento ou gostos. Compartilha aí com a galera que todo mundo ganha. Quanto mais gente gostar do que a gente faz, mais a gente ganha fazendo o que a gente gosta.
Tem abajur em casa?
Eu tenho um abajur em casa, cara. Eu não sei exatamente a diferença entre abajur e luminária. A grande dúvida da minha vida é essa. Qual
a
diferença?
O abajur, ele tem aquele difusor, né? Que deixa a luz mais...
A luminária também, não?
A luminária não é o que vai no teto?
Não, isso é... Será?
Lustre.
Será? Lustre. É lustre que vai no teto.
Não sei.
Então, a maior dúvida que eu tenho na vida, que eu nunca procurei a resposta, é essa. Qual a diferença entre abajures e luminárias?
Talvez seja esse difusor aí. Lá em casa não tem abajur. Meu olho arde porque a luz é muito dura, né? Então é uma coisa que eu preciso comprar. Bem que você
Entendi,
lembrou. Talvez
aí,
saia daqui com
na
um abajur.
Na saída daqui você já compra um abajurzinho. Porque eu também não sei qual a diferença. Porque luminária eu acho que pode ser aqueles... Tipo aquele poste de dentro de casa, sabe? Que é alto,
sim, sim.
E fica do lado de um sofá.
Às vezes assim. Só tem uma luz, não tem nenhum adereço em volta.
É. Então, eu acho que a gente deveria estudar mais esse tipo de coisa.
Talvez.
Essas coisas que fazem parte da nossa vida e a gente não percebe porque a gente já acostumou. É como o celular pra molecada de hoje, né? O celular pra molecada de hoje
já
é uma coisa
parte,
tão
né?
comum...
Não é discutível.
Que elas não veem um grande interesse nessa tecnologia porque já existe para elas. O que pra gente é o avião. Não é maluco ter uma aeronave gigantesca sobrevoando a nossa cabeça e pousando no meio
eu
da cidade?
Eu não entendo como aquilo sobe. Eu sei que eu não entendo nada de ciência, mas como aquilo sobe? E...
É que a gente já se acostumou, cara. Mas se você parar pra pensar o quão maluco é isso, velho, isso é uma evolução tecnológica absurda, cara. Tanto que o nome é muito simples, é um aeroporto, porque porto os caras já conheciam, de navio.
Sim, só adaptaram pro que tava chegando.
É um porto de aviões, então é um discoporto, que existe, acho que em Minas Gerais tem um discoporto pra espaçonaves.
E quando tiver carro voador, vai ser como o nome? Estacionaporto? Sei lá.
Pode ser.
Viajamos aqui.
É, mas eu sempre tento prestar atenção nessas coisas que estão na nossa vida e a gente não percebe. Pra mim, existe uma grande dúvida sobre se os ETs já se comunicaram com a gente, ou se eles se comunicam com a gente, ou se eles monitoram a gente. Eu acho que a grande resposta é, claro que sim. E a grande pergunta é, mas onde eles estão?
Estão rindo da gente, algum telão gigante.
E na minha cabeça, os extraterrestres são cachorros e gatos. São duas espécies de extraterrestres.
Há quem dizem que são golfinhos também, né?
Não, o golfinho tá longe da gente. Cachorro e gato tá dentro da nossa casa,
mais
olhando
invasivo.
Pra gente, vendo os nossos hábitos.
Nos julgando
e conversando na língua deles. Se existe um extraterrestre, cara, que tá analisando o ser humano absolutamente todos os dias, são os cachorros e os gatos. E se você que tá ouvindo isso agora tem um cachorro e um gato, presta atenção.
O gato ele... sempre tá querendo te matar, né? Se olhar pro olho dele, assim.
Ele tá te julgando. São duas raças que... Eles não estão querendo dominar o planeta Terra, não. Eles estão estudando o planeta Terra há muitos anos.
Mas eu acho que o cachorro é pior, porque ele faz você ficar... Você é apaixonado por ele. Ele vai te iludindo aos poucos.
Eu acho que é uma raça inferior à do gato. Das duas raças, eu acho que o cachorro é a raça inferior ao do gato. Por que que eu acredito nisso? Porque a gente não sabe muito sobre as construções egípcias, certo? Dizem que eles tinham contato direto com os seres dos outros planetas. E eles têm desenhos de gatos. Então, talvez o grande Deus universal seja um gato. Eu não tô falando do Thor.
Sim, sim.
Eu tô falando do animal felino.
Sim, sim. Então fica a lição aí. A próxima religião talvez seja uma religião
talvez de gato. Talvez de gato, exatamente. O gato é Deus.